11 horas 8 minutos. A OAB Cascavel divulga manifesto pela integridade democrática e equilíbrio institucional. Posicionamento busca pontuar atuais desafios da nossa democracia, o que a nossa democracia enfrenta no âmbito do equilíbrio dos poderes constituídos, bem como apoiar iniciativas que visem reequilibrar a harmonia necessária. Bom, para a gente falar sobre esse assunto, está conosco aqui o presidente da OAB Cascavel, o advogado Alex Galho. Alex, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Fran, bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui novamente com vocês, ainda mais num momento como esse, onde a OAB traz um posicionamento firme aí do entendimento dela nesse contexto político-social atual.
Alex, eu gostaria que você explicasse o que é esse manifesto, né? Para aqueles que não sabem ou ainda não tiveram entendimento com relação ao que tem sido, o que tem acontecido, principalmente no âmbito do judiciário.
Bom, primeiro é importante dizer que esse manifesto ele foi construído através de várias discussões, vários debates dentro da OAB. Para você ter uma ideia, Fran, esse manifesto, essa proposta que foi publicada, é o terceiro projeto apresentado dentro da OAB.
Uhum.
Né? Nós tivemos amplos debates, não foi algo construído do dia para a noite. Esse é algo que veio a uma demanda da advocacia junto à OAB para que a OAB se posicionasse com os fatos políticos sociais que têm ocorrido no Brasil nos últimos tempos. Então, diante disso, nós convocamos algumas reuniões de conselhos, de diretoria, para que debatêssemos algumas propostas. E, como eu disse, essa é a terceira proposta, passaram duas antes que foram rejeitadas. E na última reunião, em outubro, nós nomeamos três relatores para que extraíssem tudo o que foi discutido nas reuniões, nos debates, e colocassem no papel algo que viesse ao encontro com o que a advocacia estava pleiteando. E aí nasceu esse manifesto. Nós nomeamos como relator o Dr. Maurício Vieira, ex-presidente da OAB por dois mandatos, a conselheira Bruna Schultz e a conselheira Amanda Kern, que criaram, desenvolveram o manifesto publicado, o qual foi aprovado e está aí para debate. O objetivo, Fran, é trazer esse posicionamento, e se você observar ali, nós trazemos questões relacionadas ao livre exercício da advocacia, uhum. ao equilíbrio entre os poderes, à atuação dos nossos políticos, do Senado Federal, da Casa Legislativa, que é o Congresso Nacional. Nós trazemos a questão da liberdade de expressão, trazemos questões relacionadas à imparcialidade dos juízes, dos tribunais. Enfim, são temas que estão em voga hoje, né? Temas que a sociedade debate. E o objetivo principal, Fran, é justamente fazer com que a sociedade civil organizada também comece a debater isso de forma mais consistente, para que a gente provoque principalmente os nossos representantes, os nossos congressistas, que estão lá justamente para que levem as demandas da sociedade ao debate legislativo para que se criem leis. A gente fala, por exemplo, do ativismo judicial nesse uhum. manifesto, mas entendemos também, que hoje é uma crítica falar do ativismo judicial, mas entendemos também que, por exemplo, muitas das ações, muitos dos movimentos do STF, por exemplo, se dá pela omissão do Congresso.
Uhum.
Quando a gente começa a criticar um posicionamento do STF que está julgando aqui o marco temporal, né, por uhum. exemplo, aqui que afeta a nossa região, é porque o Congresso Nacional se omitiu de trabalhar, de atuar. Então, assim, é prerrogativa, sim, do STF julgar essa questão, porque chegou até ele, julgar essa questão de maneira que supra a inexistência de uma lei que determina aí essas questões do marco temporal. Então, quando o STF vai julgar sobre aborto, sobre drogas, isso se dá simplesmente pela inércia dos nossos representantes, que são os políticos que estão no Congresso. Então, a crítica não é somente ao STF. A crítica é ao sistema político existente, político-social existente. Então, quando, por exemplo, o STF está julgando temas que deveria existir lei, ele está, de alguma forma, sim, invadindo competência de outro ente público, né? Mas está fazendo baseado numa omissão. Então, em alguns casos, outros casos não, outros casos está invadindo competência efetivamente, e é nesse aspecto também que a OAB defende o equilíbrio entre os poderes, né? Que não haja uma invasão desnecessária, como, por exemplo, o executivo, nós vimos recentemente o executivo, o legislativo promulgando, legislando sobre o teto da enfermagem, se eu não me engano, e aí o judiciário vem e julga, determinando a suspensão da eficácia de uma lei que foi amplamente debatida no Congresso. Então, essa invasão de competência, a gente entende que é muito preocupante. Mas mais do que isso, Fran, quando a gente começou a estudar, o principal problema, a principal demanda que nós enfrentamos dentro da entidade, da OAB, é o cerceamento do livre exercício do advogado. Nós sabemos o quanto o advogado é importante para a sociedade, né? O advogado é indispensável à administração da justiça. E quando a gente vê decisões dos tribunais cerceando, por exemplo, a sustentação oral, a defesa dos clientes, dos advogados, junto ao plenário, ao pleno do tribunal, isso faz com que a democracia fique abalada, né? E a nossa preocupação, enquanto administradores da justiça, é justamente trazer isso, mostrar que isso está acontecendo, né? E, quem sabe, fomentar esse debate mais amplo junto à sociedade, à sociedade civil organizada, de maneira que os nossos representantes em Brasília tenham a sensibilidade de discutir isso, de levar isso para a Câmara Municipal, para a Câmara Federal, de maneira a construir ferramentas, né, importantes para que esse equilíbrio exista, para que essas garantias permaneçam, né? Então, é nesse aspecto que a proposta, que a nosso manifesto veio com esse objetivo efetivo de levantar o debate, né, de fazer com que as outras entidades também discutam isso e cobrem os representantes políticos que estão em Brasília.
Bom, Alex, nós estávamos conversando também aqui nos bastidores a respeito da preocupação com relação às eleições do ano que vem também, que a OAB também está com essa preocupação, principalmente com relação às fake news.
O que nós entendemos, tá? Primeiro, a gente defende a liberdade de expressão, tá? A gente não pode ser cerceado na nossa liberdade, que é uma cláusula pétrea, uma cláusula que não pode ser mudada da Constituição Federal, onde a gente pode falar o que bem entender. No entanto, essa fala, essa liberdade de expressão, ela tem que ter responsabilidades, né? Então, se eu ofender, se eu imputar crime a alguém, eu devo ser julgado por isso, devo ser condenado por isso, né? Mas não se pode impedir, por exemplo, vocês aqui da rádio de falar determinados assuntos, principalmente se eles são verdadeiros. Não pode dizer que um candidato que foi preso, não mencionar esse fato de um candidato, por exemplo, que foi preso e ser impedido de falar numa rádio sob pena de multa. Essa multa é uma forma de cercear a tua liberdade de expressão, né? Não vou falar porque de repente eu vou ser multado. E isso a gente defende efetivamente a criação de instrumentos, de leis que regulem principalmente as questões relacionadas às redes sociais. Porque as pessoas, se veja só, a Constituição Federal fala que é livre a liberdade de expressão, mas é vedado o anonimato. E as redes sociais, o que elas fazem? Elas permitem o anonimato, né? Então, quando a gente vê uma lei que foi aí taxada a lei das fake news, se você estuda aprofundadamente essas leis, você vai observar, essa lei, esse projeto de lei, no caso, você vai ver que ela está buscando fazer com que as grandes, as big techs, que são as detentoras das redes sociais, proprietárias das redes sociais, elas forneçam informações de quem eventualmente praticou uma fake news. Uhum. Né? Óbvio, essa lei ela precisa ser melhor debatida efetivamente. Não, ela foi colocada, ela foi copiada, inclusive, de países europeus, então, com pouco debate no Brasil. E acabou que ela foi rechaçada, inclusive pela sociedade, uhum. justamente por falta de debate. Então, a gente precisa, sim, efetivamente, trazer esse tema para debate antes das eleições de 2024. Porque o que vai acontecer em 2024? As pessoas vão criar, como criaram nas eleições passadas, robôs, uhum. né, para encaminharem mensagens, criarem fatos inexistentes. E agora nós temos um agravante, que são as inteligências artificiais. E isso, de repente, vão colocar aqui, por exemplo, você falando algo, né, teu perfil uhum. falando algo que você não falou.
Né? Essa preocupação me veio quando saiu aquele comercial da Kombi com a Elis Regina. A gente não... Para quem não conheceu a Elis Regina, sabia... Provavelmente pensou, não, ela está viva, né? Uma Exatamente. Mulher viva. E isso pode acontecer durante as eleições. Será que a gente não vai precisar de um código-fonte como tem as fotografias, por exemplo?
Eu acho que uma situação que tem que ser trazida, estudada. Nós tivemos recentemente um debate na OAB, da Comissão de Direito Eleitoral, justamente tratando desse tema. Né? Qual o impacto das redes sociais, da inteligência artificial nas próximas eleições. Uhum. Então, e nós não temos uma lei específica sobre o tema como veio o projeto de lei das fake news. Né? A gente entende, e é o nosso manifesto, que nós temos que legislar sobre esse tema antes das eleições de 2024. Porque senão a gente vai ter alguns problemas, e a gente sabe que a legislação eleitoral ela é muito dinâmica, ela é mais rápida, né? Uhum. A contestação, enfim, de repente cria-se um fato inexistente que você não vai conseguir demonstrar num curto prazo, que é o que o processo eleitoral dispõe, né? De prazos mais exíguos. E isso vai trazer problemas efetivos naturalmente, a gente já está enxergando isso.
Bom, e às vezes responder por algo que não cometeu. Não. Esse é o... Né?
Como dizem os antigos, né? É explicar que focinho de porco não é tomada, né? E aí, Fran, nós temos outras questões, assim, do manifesto, né? A separação dos poderes, né? Que é justamente para trazer esse equilíbrio, né? Que o princípio federativo... Nos mostrou, ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário têm que trabalhar em harmonia, sem invasão de competências. Ao mesmo tempo, a questão da liberdade de expressão, que eu acabei de falar, um tema muito importante que a gente entende que afeta principalmente a segurança jurídica é as decisões monocráticas. Uhum. O que são as decisões monocráticas? É quando cai lá no STF e um ministro só julga uma liminar. Né? Uhum. E isso traz uma insegurança jurídica, porque se nós temos lá um pleno, né, uhum. que são todos os ministros do STF, por que um ministro só vai dar uma liminar que pode afetar qualquer relação jurídica e numa eleição mais ainda? Né? Uhum. Então a gente vem apoiando um projeto de emenda constitucional, mostrando que é interessante que todas as decisões sejam colegiadas. Existe uma PEC 08-2021 e que nós entendemos que ela é pertinente no sentido de exigir que as decisões do STF sejam sempre colegiadas, nunca de maneira unilateral, né? Isso para preservar, para nos dar a segurança jurídica que nós tanto buscamos. Porque hoje é o seguinte, atuação do advogado e da advogada. Nós temos algumas decisões de tribunais que nós chamamos de jurisprudências. Hoje eu não consigo mais dar um parecer para um cliente dizendo que o tribunal tem aquele pensamento, aquele viés, aquela ideia sobre determinado assunto. Porque amanhã pode mudar, através da decisão monocrática de um juiz. E isso afeta toda a segurança jurídica do Estado, né?
Uhum.
Ao mesmo tempo, e isso é muito grave, porque fere a imparcialidade do judiciário, é quando a gente vê, por exemplo, o CNJ e o próprio STF dizer que os ministros julgarem ações onde seus parentes são advogados, são partes, não tem problema, né? Isso traz uma grande insegurança jurídica, né? Vicia, vicia o judiciário, aquele processo da nossa, o juiz teria que se dar por impedido, e hoje nós temos justamente um posicionamento contrário do STF e do próprio CNJ, dizendo que isso é relativo. Não são todos os casos que eu posso, enquanto juiz, julgar o processo do qual meu filho é advogado. Né?
Seria a mesma coisa de termos um parlamentar com um parente trabalhando no gabinete. Mais
exatamente.
Ou menos
e assim, ó, o que nós entendemos? A nossa Constituição, ela nos dá ferramentas, por exemplo, para julgar um juiz, nós estamos falando, julgar um ministro, através do Senado.
Uhum.
A gente nunca viu um ministro ser julgado no Senado. Nós não temos isso na história do Brasil, pelo menos pós-88. A nossa Constituição permite, por exemplo, que um juiz que comete ato de improbidade, um ministro, no caso, comete ato de improbidade, um juiz que comete abuso de autoridade, que o nosso Senado julgue esse ministro, né, para que eventualmente o afaste, né, ou exclua do cargo. E isso a gente não vê fazendo. E aí a pergunta é por quê?
Né? Eu ia perguntar justamente, no início da entrevista você falou assim, parece que estão inertes, né?
A omissão do Congresso, ela e talvez seja aí que nós, enquanto sociedade civil organizada, tenhamos que atuar. É pressionar os nossos representantes para que efetivamente, olha só, qual que é a função do Congresso Nacional, dos deputados e senadores? Fiscalizar e legislar. Mas a Constituição traz outras prerrogativas, né, que não são usadas, mais que isso. Então nós vemos, por exemplo, a indicação de ministros pelo presidente da República.
Uhum.
Isso é uma prática mundial, né? É uma prática que existe nos países mais desenvolvidos, inclusive. Então, mas a gente, quando assiste à arguição do Senado junto aos candidatos, você não observa uma inquirição de forma a buscar a imparcialidade desse candidato. Então, assim, ó, um candidato que recentemente foi aprovado, é ministro, era advogado do hoje presidente da República, né? Cadê a imparcialidade desse advogado? Não é mesmo? Mas assim, isso não vem de agora. Isso vem lá de trás. A gente sempre, as indicações, na sua maioria, elas não são técnicas. Né? E o Senado não cumpre com o seu papel de arguir, de buscar a imparcialidade desse candidato para aprovar ele ao cargo de tamanha importância como ministro do STF. Então, nosso objetivo aqui é cobrar efetivamente essas autoridades, esses políticos, para que cumpram o seu papel. E é que a gente não tem enxergado acontecer.
E até a população, acho que está difícil também, Alex, pressionar justamente por causa da liberdade de expressão. Né? Tudo é considerado quase como ofensivo, como perigo. Né? E isso acho que também dá uma...
Pode
como
ser. Como
a gente fala, dá uma travada.
Pode ser,
né?
Mas assim, ó, nós temos os nossos representantes no Congresso Nacional, são os políticos que nós elegemos aqui. Se nós entendermos que eles não têm competência, que eles não... A gente tem que fazer essa... E aí, lógico, é um processo educativo, né?
Uhum.
Que eu acho que nós estamos buscando melhorar. Eu acho que a gente vem melhorando. Mas mesmo assim a gente está muito aquém do necessário. Uma cidade do tamanho de Cascavel elegeu um deputado federal, né? Que está, né, na minha opinião, fazendo um excelente trabalho lá, está atuando de forma efetiva. Mas imagina se nós tivéssemos 3, 4 deputados. Né? Isso aumentaria a nossa representatividade e nós teríamos mais força de cobrar essas ações como esse manifesto aqui cobra. Né? Uhum. Mais ou menos nessa linha que o manifesto veio trazer, que é fomentar o debate. Por exemplo, eu estar aqui falando contigo, né, com os ouvintes da CBN, e mostrando que a OAB Cascavel tem um posicionamento, e o posicionamento vem ao encontro dos anseios da sociedade, mas principalmente da advocacia, e da qual a gente sabe da importância para a garantia dos direitos, né, e de todas essas mazelas que a gente vem enfrentando, é o advogado que está à frente sempre.
Bom, e cabe nós também, como população, apoiar vocês nessas manifestações, nesses manifestos. Eu quero agradecer, Alex, a tua participação aqui na CBN, esclarecendo, né, dando clareza à atuação da OAB também em Cascavel, né, o que tem sido feito em favor também da sociedade. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço aí, estamos sempre à disposição.
Para as pessoas que querem entrar em contato com a OAB e, de repente, também entrar nessa discussão, trazer os seus anseios, né, falar, olha, nós queremos apoiar, de que forma que elas podem entrar em
contato?
Nós
temos o nosso Instagram, a OAB Cascavel, que é a ferramenta que hoje nós estamos melhor comunicando, não só o público interno, né, a advocacia, mas também o público externo. Nós tivemos um crescimento muito grande nas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu entendo que é a melhor ferramenta hoje de comunicação com a OAB, e a nossa sede fica aqui na Avenida Assunção, próximo da rodoviária. E, enfim, a gente tem os canais de contato, principalmente pelas redes sociais.
Muito obrigada, Alex, mais uma vez.
Eu que agradeço. Até mais.
11 horas e 30 minutos, repórter CBN, já voltamos.
Bom, né?